Hoje, no Explicador das Manhãs 360, vamos falar de direitos parentais. Em tempos de isolamento social, temos ao telefone a nossa convidada, é a advogada Sofia Matos. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigada pelo vosso convite também. Bom dia.
Bom dia. O estado de emergência implica alterações na guarda dos filhos quando os pais estão separados?
Não, a resposta é não, e este último decreto-lei do passado dia 2 de abril veio precisamente clarificar aquilo que foi uma omissão do decreto-lei anterior que veio estabelecer o estado de emergência. Portanto, se ao abrigo do decreto-lei anterior aqueles pais que infelizmente não se conseguem entender por razões que todos nós vamos conhecendo, não é? Porque pura e simplesmente transmitem para os filhos aqueles pequenos conflitos que alimentaram durante o período pós-separação, se naquela data era um pouco dúbio se deveríamos ou não permitir que o recolhimento domiciliário de alguma forma fosse violado para o transporte de crianças no cumprimento da partilha das responsabilidades parentais, agora este decreto-lei, precisamente porque estas questões têm vindo a ser levantadas por muitos pais, veio clarificar, estabelecendo um regime de exceção, que as deslocações são permitidas para o cumprimento de partilha das responsabilidades parentais, seja ela estabelecida por acordo ou por sentença judicial. No entanto, e deixe-me se calhar antecipar um pouco aquilo que me poderia perguntar, é importante que os pais fiquem conscientes que durante o período da Páscoa, durante o período de 9 a 13 de Abril, esta medida excepcional estabelecida que permite o cumprimento da partilha através de deslocações fica temporariamente suspensa durante este período, mas estão só e apenas durante este período. Quanto ao mais, as crianças, dado o seu superior interesse, que é poderem partilhar, principalmente num momento de difícil como é este momento de pandemia, partilharem e conviverem com a mãe e com o pai, e por isso aqueles pais que pensam que estão a proteger os seus filhos eventualmente do perigo de contágio devem ter a perfeita consciência de que o superior interesse da criança sobrepõe-se a uma mera deslocação para que estes possam, de facto, poder conviver em igual período com o pai e com a mãe nestes momentos tão complicados.
Ou seja, Sofia Matos, a guarda dos filhos mantém-se exatamente como estava antes, com este período de exceção da Páscoa. Quer dizer que nessa altura as crianças, os filhos, ficarão apenas com um dos pais e não há qualquer possibilidade de haver um momento em que se possam encontrar.
Vou-lhe até dar um exemplo. Imagine-se, por hipótese, que no dia de 9 de Abril há uma troca dos filhos. O que é que o bom senso destes pais deve ditar é que, em vez de fazerem a troca no dia 9 de Abril, deverão fazê-la no dia 8 e depois, mais lá à frente, compensar, porque temos muitos pais que discutem o compensar dois dias que não estão e que era deles, e, portanto, podem perfeitamente aproveitar o dia anterior, que é o dia 8, fazer a troca ao dia 8 e depois voltar a entregar o filho no dia 14, ainda
Sofia
que
Matos,
a entrega que tiver de ser noutra altura.
Só esclarecer um detalhe, mesmo que os pais vivam no mesmo concelho, não podem fazer a troca da guarda
dentro
dos filhos?
No mesmo concelho, sim, mesmo dentro faltou-me essa parte de esclarecer, ainda bem que fez a pergunta, dentro do mesmo concelho é permitido, só se residirem fora do concelho. Ou seja, imagine, por exemplo, concelho de Lisboa, concelho de Sintra, nestas situações não é permitido, mas se for dentro do mesmo concelho, mantém-se efetivamente as trocas.
Podem fazê-lo. O Governo determinou também que um dos pais possa ficar em casa em regime de assistência à família quando há um filho menor de 12 anos. Como é que isto se resolve quando há guarda alternada?
Normalmente nestas situações o que tem acontecido, por exemplo, quando como é o caso, os estabelecimentos de ensino estão encerrados, é que estas faltas por assistência a filhos é partilhada entre os pais. Uma semana está um, outra semana está outro. Isto é muito fácil quando temos aquilo que é a guarda partilhada. quando não temos a guarda partilhada. Então ficará, esta falta ao trabalho justificada ficará com o pai que tem a guarda, a criança à sua guarda, e depois o regime normal de visitas mantém-se tal como ele está estabelecido, por acordo ou por sentença judicial. Mas há aqui uma questão também muito importante, é que há muitos pais que se agarram àquilo que é a literalidade de uma sentença ou de um acordo que foi feito há uns tempos atrás. Mas nós estamos a viver momentos excepcionais, e quando eu apelo ao bom senso dos pais, é precisamente mesmo em situações que não esteja previsto, por exemplo, a guarda partilhada, porque o pai ou a mãe não podem efetivamente ter o filho a seu cargo em condições normais, ou porque não vivem perto do concelho onde reside o outro pai, ou porque não têm capacidades financeiras para ter o seu filho num regime de guarda partilhada, nós temos que atender efetivamente a que este momento não pode ser regido exclusivamente por aquilo que está escrito. E, portanto, o bom senso aqui deve imperar. Podemos aproveitar, por exemplo, este período em que os pais têm as suas atividades laborais suspensas ou estão a trabalhar em teletrabalho, e que isso lhes permite ter os filhos consigo, porque até nem estão em período de atividade escolar. O que é que devem fazer efetivamente é permitir que nestes pontuais períodos de estado de emergência as crianças possam estar mais tempo ou em tempo igual com o pai e com a mãe. Muitas vezes é difícil quando os pais não se entendem, bem sabemos. Agora, quando os pais se entendem, aproveitem para dar aos filhos aquilo que é o superior interesse. Uma criança, quando nasce, nasce porque existe um homem e uma mulher, nasce porque existe um pai e uma mãe, e, portanto, é essencial para estas crianças serem uns jovens suficientemente bem resolvidos e uns futuros bons pais e umas futuras boas mães, se puderem partilhar do mesmo tempo com pai e com mãe.
Mas pegando precisamente nesses casos que referia, dos casos em que não há entendimento entre os pais, quem é que pode ser o mediador? Porque falava nesse bom senso, mas nem sempre existe, há casos em que isso não acontece, quem é que pode mediar esta situação?
E pior, há casos que nesta altura nem sequer estão resolvidos pelo tribunal, e apesar de este ser um daqueles processos que tem natureza urgente, o que é certo, e eu digo porque lido com isto todos os dias, é que todas as diligências que nós tínhamos marcadas, e até aquelas que não precisam de decisão judicial, que se resolvem só com prova, foram ou adiadas ou não temos uma decisão. Portanto, neste momento temos aqueles pais que estão no escuro, completamente às escuras, sem saber efetivamente se a guarda é de um ou do outro e qual é o regime de visitas. Nestes momentos temos aquilo que é uma situação de urgência e, portanto, o conselho que eu dou a todos os pais é que nestas situações de urgência ou contactem um advogado para que faça um requerimento urgente para estabelecer um regime de visitas durante o período do estado de emergência, ou então, e às vezes resulta muito melhor, que enviem um e-mail diretamente para o procurador da comarca da sua área de residência, para que o procurador faça essa participação ao juiz que irá ficar com o processo, se ainda não existir um processo que já corra a termos em tribunal, e imediatamente, ou num prazo máximo de 48 horas, com toda a certeza que haverá uma decisão judicial provisória para estabelecer este regime de visitas durante o período do estado de emergência.
Deixe-me voltar a uma ideia que deixou logo no início da nossa entrevista, de que a guarda dos filhos nunca pode estar em causa. Pergunto-lhe por exceções, ou se elas existem no caso de um dos pais que faz parte de um grupo de risco, ou tem uma profissão de risco, ou fez recentemente uma viagem ao estrangeiro, pode negar o direito de ficar com o filho, ou o outro lado pode alegar que ele não tem condições para ficar com o filho?
Pode, é a primeira resposta logo, pode e deve, embora de facto aquilo que a lei não nos consegue responder a tudo. Nós gostaríamos que a lei nos conseguisse responder a tudo. Isto são diplomas atrás de diplomas que são sucessivamente alterados, porque hoje aquilo que é o estado de emergência, amanhã poderá precisar de uma outra alteração. Portanto, o nosso governo tem, aquilo que eu tenho dito, é legislado a metro e vai introduzindo situações novas como esta, que não estava no diploma anterior, como esta do transporte das crianças ou do cumprimento da possibilidade de deslocação pelo cumprimento da partida. Mas a questão que se coloca aqui é, quando um pai está em isolamento profilático, aquilo que a lei nos diz é que não pode estar em contacto com ninguém. Deverá estar, se residir numa habitação com mais pessoas, deverá estar recolhido num quarto, não comunicar com os outros residentes nessa habitação, e portanto este é o isolamento isolamento profilático. Depois temos aqueles que têm a recomendação de não sair de casa, que é o tal recolhimento domiciliário obrigatório imposto pelas autoridades de saúde, e portanto, não sabendo se está com sintomas, mas se deu positivo ou se deu negativo, deve ter exatamente os mesmos cuidados daqueles que têm o isolamento profilático. E portanto, se temos que interpretar a norma ao contrário, se não pode ter contactos, então também não pode cumprir. E o pai que está do outro lado deve efetivamente, a coberto desta lei, portanto, prevendo, deve a coberto desta lei, negar a ida do seu filho, porque aqui não é o superior interesse da criança vista como aquele conceito lato que ninguém consegue em concreto determinar, mas é, no fundo, uma questão de saúde pública, porque as pessoas não se podem esquecer que a violação, quer do isolamento profilático, quer até do recolhimento domiciliário ou o recolhimento domiciliário decretado pelas autoridades de saúde, pode por si só gerar aquilo que é um ilícito criminal por desobediência de uma ordem e, se essa pessoa estiver infectada, até o eventual dolo de praticar um crime de propagação de doença. Ainda não ouvimos falar de alguém que tenha violado deliberadamente, bem sabendo que está em isolamento profilático ou já contaminado esta norma, mas noutros países já temos visto situações em que há pessoas que sabem que estão infectadas e que se passeiam calmamente pelas ruas, incorrendo aqui num ilícito criminal, que é o crime de propagação de doença.
Sofia Matos, estas alterações podem de alguma forma, ou devem até, ter alguma implicação nas pensões de alimentos que são pagas e que estão decididas?
Bom, isso é uma pergunta muito interessante. À partida, a resposta será sempre não, mas podemos fazer um exercício um pouco maior. Imagino, por hipótese, que se tratam de crianças que estão a frequentar o ensino privado. A pensão de alimentos é vista de várias formas. Temos a pensão de alimentos, que é aquela que serve, no fundo, para custear as despesas do dia-a-dia da criança, como sejam a alimentação, o vestuário e o calçado, o gás, a eletricidade, aquelas pequenas comparticipações que um pai e uma mãe têm por terem mais um elemento no seu agregado familiar. Quanto a estas, eu considero que não deve haver alteração absolutamente nenhuma. Mas depois temos aquilo que é a comparticipação nas despesas mensais que uma determinada criança tem, como por exemplo as atividades extracurriculares, o ténis, o futebol, o rugby, os cavalos, a música, e depois temos também as próprias mensalidades dos colégios. Sabemos que alguns colégios, e eu aqui limito-me àquilo que é o meu conhecimento, que é o distrito aqui de Lisboa, sabemos que alguns colégios têm, porque não podem precisamente assegurar as aulas, por efeito do estado de emergência, têm feito alguns descontos nas mensalidades. E, portanto, se fazem esse desconto nas mensalidades, os pais que estão a pagar a sua contribuição, e alguns até pagam por inteiro, devem efetivamente fazer a proporção da redução daquilo que é a mensalidade no colégio na sua pensão de alimentos vista como um todo. Agora, a pensão de alimentos que serve para alimentar os filhos, a resposta é claramente que não. Mantém-se exatamente as mesmas obrigações.
A advogada Sofia Matos. Sofia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos muitíssimo úteis e por ter estado connosco na Rádio Observador. Muito obrigada, bom dia.
Obrigada, até logo, adeus, bom dia.
Agora 11 minutos para as 11.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.